Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Com a sua permissão, eu chego aí através dessa tela enquanto você segurar. E se você segurar um tempinho bom aí, eu tenho certeza que o que a gente vai trazer para você aqui hoje vai valer a pena. É papo, é conversa nutritiva sobre aquilo que vale a pena. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer bem-vindo, bem-vinda ao mundo nesse dia. Você que já está transitando aí no fluxo da humanidade, você que está aproveitando a graça de viver, viva! Viva intensamente, viva tudo, viva o que você quer, viva aquilo que você tem que viver. É, não se esconda da vida, vá para o dia, vá para o mundo, vá para fazer o que você tem de fazer do jeito bom. Vá para viver as boas coisas também, livre, tranquila, tranquilo, pronta, pronto, com direito a tudo. Você tem direito a tudo e você pode escolher o que quiser. Você pode fazer a melhor escolha. Tudo bem que a responsabilidade é sempre sua, mas você pode. Toda vez que você tem tempo durante um dia, significa possibilidades. A cada amanhecer, novas possibilidades você tem para fazer aquilo que você quer, para continuar fazendo o que você faz e também para mudar tudo o que você quiser mudar. Isso mesmo, você pode mudar tudo de uma hora para outra, de um dia para o outro, é claro, depois de pensar muito, analisar, depois de escolher, depois de ajustar. Todo dia é dia de ajuste, todo dia é dia de melhorar, todo dia é dia de trazer para o mundo a sua melhor versão. E aí, o que é que você sente de bom? O que é que você pensa de bom? Você não acha que o mundo merece isso? Você também merece isso. Vamos colocar em prática essa pessoa maravilhosa que tem aí dentro de você? Vamos mostrar para o mundo esse brilho todo que tem dentro de você? Vamos exercitar todo esse conhecimento que você tem acumulado pelas experiências, que é o mais valioso que você tem, as suas experiências, mas também pelos contatos que tem, pelo que aprende com os outros todos os dias, pelo que aprende com as leituras, pelo que aprende com a informação, pelo que processa, pelas conclusões que chega. É todo dia essa elaboração e todos os dias você é protagonista, todos os dias você é dona e dono das suas escolhas, do seu caminho, das suas palavras. Então vai lá, venha pro dia porque o papo aqui é bom e é sempre um papo para lembrar você desse imenso poder que existe dentro de você de mudar a sua própria vida, mudar o ambiente onde você vive e também mudar o mundo positivamente. Eu sou Irineu Toledo com toda a equipe do Feliz Dia Novo, estou chegando agora para ficar com você, com gente que tem o que dizer de bom, além de você que está aqui no chat já, eu já quero falar com você. Feliz dia novo, feliz dia todo. Roberta, diz aí pra gente.
Olá, feliz dia novo e segundou. A gente tem muita coisa para fazer e fazer bem. O Papo Nutritivo hoje é baseado no Insight, o livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas. Aqui no Papo, claro, tem Daniel Carvalho Luz. O papo hoje vai ser a difícil e desgastante tarefa de tentar mudar os outros. E o que você programou de bom para esta semana, hein? Hoje é dia de organizar suas tarefas importantes e necessárias, juntar coragem e criatividade e fazer acontecer. Eu volto já com os destaques e você marca os amigos e compartilha aí. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí. Quero lembrar, hoje tem Daniel Carvalho Luz, Momento Insight, já a gente tem uma história bacana. Já viu falar do Procusto? Então, já a gente conta essa história do Procusto, vamos falar sobre o assunto muito importante dessa história, dessa parábola. Essa semana vem aí, amanhã, a gente quer falar de Curitiba, saber de Curitiba, entender de Curitiba com o publicitário Ricardo Schrapp também. Amanhã tem o coach Neco Ribeiro aqui falando com a gente também, ser positivo. Quarta-feira, uma das grandes pessoas do ambiente corporativo, dos grandes influenciadores nos últimos 30 anos, aqui da cultura de negócios, da cultura da gestão, que é o professor Marins. Na quarta-feira vai estar com a gente aqui o professor Marins, que influencia tantas gerações através da sua consultoria, através de suas palestras. Ele, uma pessoa da televisão, da cultura de negócios, enfim, também tem esta semana Flávia Lippe, claro, a equação. E eu estou aqui, deixa eu ver se está tudo bem com a conexão. Lembrando que a palavra-chave hoje é agradecer, e a frase é a seguinte, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem disse isso? Quem disse isso? Ele mesmo, Jesus. Tende bom ânimo. Vamos ver se o Daniel está com a conexão em cima aí para dar o nosso primeiro bom dia aqui. Aí, Daniel.
Bom dia.
Feliz dia novo, tá tudo bem com você?
Feliz dia novo, tudo, graças a Deus. Hoje o papo vai ser bom.
Hoje o papo vai ser bom. O que você escolheu pra gente, então? Hoje, de história, é a síndrome de Procusto, é isso, né?
Certo.
Síndrome de Procusto, também, primeiro vamos falar de Procusto, depois da síndrome, né?
É isso. E tem boa notícia também, cara. Eu vi outro... No sábado eu estava navegando na internet e vi uma notícia muito legal. Um garoto de 14 anos é descoberto em uma ocupação em São Paulo e tido como um gênio da programação, da tecnologia. Apaixonado por tecnologia, esse garoto tem tido um desempenho fantástico na escola, até ganhou uma bolsa de estudo e está revolucionando a vida dos avós, né? Ele mora com os avós nessa ocupação. É muito legal, né? A gente vê que dando oportunidade para as pessoas, elas podem realmente fazer uma tremenda diferença. Né?
Pois é, eu vi essa história aí, é muito bacana. Tem algumas pessoas que, mesmo nas piores condições, elas conseguem achar um jeito. Nem todas as pessoas têm essa mesma habilidade, é por isso que é isso que você disse. Se dá condições, se a gente tiver um dia, realmente, dentro das políticas públicas, um total, profundo... desenvolvimento de projetos para educação, que todos os educadores, desde a primeira infância, pelo menos até o ensino médio, para dar uma estrutura igualitária, ninguém segura, né? Os talentos estão aí. E como é que você diz, e também você diz, citando outras pessoas, né, que muito Einstein tem morrido por doenças que o homem já descobriu a solução faz muito tempo, muito Einstein, ou muitos outros, muitos Elon Musk, vai vamos para a gente trazer para o nosso tempo, muitos Steve Jobs estão deixando de se desenvolver porque não tiveram escola, é assim, né? Mas enfim, essa história, essa notícia é muito boa. Todos os dias tem notícia boa, por isso que a gente fala aqui, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Mas o Procusto, só para dar um tom da nossa conversa, ele fala de controle. E controle é um negocinho, é uma conversa que rende, né? Toda hora que se encontra um papo com um casal, com um chefe, fala de controle. Na verdade, tem muita gente que você vê que queria ter um controle remoto na mão pro outro, né? Para, pausa, fala.
Muda. É verdade, né? Cara.
Essa ideia de controlar é perigosa, né, Daniel?
É da essência do ser humano controlar, né? O que a gente tem que controlar é esse nosso instinto de controlar o outro, né? Temos que fazer um esforço para não sermos controladores, né? Eu acho que o papo vai render bastante hoje aí, porque o que não falta é gente controladora.
É isso aí, ó. Você, olha, você... sentir que alguém vem te controlando, então controle-se. Você tem problema com o controle, então controle-se primeiro o seu ímpeto controlador. Porque a gente não consegue apontar o dedo, a gente sempre quer dar um palpitezinho que vai melhorar a vida do outro de um jeito, que vai fazer a vida do outro feliz. Sempre graças ao palpite da gente. Como a gente tem palpite para os outros, né?
É verdade.
E como é bom falar, né? Como é bom cuidar da vida dos outros. É mais fácil do que cuidar da vida da gente, né? Daniel, vamos lá então. Obrigado por você estar aqui com a gente, sempre com a sua presença, sua sabedoria, seus conhecimentos. É claro que a gente vai tratar de controle aqui, controle é coisa do ser humano, mas vamos também levar para o contexto das organizações, das empresas, você que lida com gestão de pessoas, você que também está dentro de um departamento, para você, quem sabe, olhar aí para dentro para saber que tipo de atitude perigosa você pode ter como líder, como colaborador, em relação ao que é o controle mesmo, né, Daniel? Vamos dar uma ênfase também nas organizações que é o nosso papo aqui. Bom, vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você. Deixa eu dar uma olhada aqui no primeiro portal de notícias para a gente ver como é que está o mundo lá fora. Não muda muito, né? São cenas, né? São novos capítulos do mesmo enredo. Folha de São Paulo começando aqui. Agora vem a eleição. Vamos para o ataque, diz Paulo Guedes. Paulo Guedes, para ministro da Economia, próximos meses serão de teste para o governo não cair no discurso de que adiar reformas garante voto. Então, tomara, né? Porque até agora o Paulo Guedes também, em quem se tinha grande expectativa, não conseguiu implementar nenhuma das reformas, nada do discurso bacana que ele fez de início de governo foi ser implementado, certamente por causa da política, por causa dos arranjos internos, corporativismos, dificuldade de implementar reformas, nem administrativa, que a gente sabe que o governo não tem dinheiro para gastar, né? Todo aquele orçamento carimbado, então isso aí o cara também não pode fazer projeto e depende de iniciativas políticas do governo, sim, que se elegeu, e essa é a dificuldade do atual governo. Bolsonaro fez um post por semana em defesa de tratamento precoce. A CPI da Covid continua e esse é o tema ainda predominante. Essa semana vai ser quente. Comissão vê afronta em ida de ex-ministro Pazuello sem máscara a ato com Bolsonaro. Realmente não dá para entender isso ainda. Como é que é esse comportamento, como é que é essa comunicação, passeio de moto, aglomerações, ainda o Brasil, a lanterna, né, das piores gestões do mundo em relação à Covid, e a gente ainda fica com essa dissonância em relação à comunicação de autoridades, o que é muito triste e preocupante. Com piora do cenário regional, China vacina mais de 10 milhões por dia contra a Covid. Fux julga no Supremo processos de empresas defendidas pelo filho em outra instância. Interesses, conflitos de interesses aí. Cássio Nunes Marques vai substituir Gilmar Mendes na presidência de turma no STF. Ibama não previa rotina fiscalizatória de exportação de madeira, mostra ofício. Mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Procura aí no jornal, na Folha de São Paulo, no Estado, no Globo, no Correio Brasiliense, no Zero Hora, no jornal do seu estado, o principal, sempre tem notícia boa, e a gente aqui vai destacar notícias boas. Tem aqui a pauta positiva também, a Roberta já traz uma.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
The Good Doctor, brasileira. A história de Larissa se assemelha à do Dr. Shaw Murphy, da famosa série The Good Doctor. No seriado, Shaw é um jovem médico recém-formado com autismo que teve uma infância problemática. Larissa saiu de Uberlândia, Minas Gerais, e mudou-se para Porto Velho, em Roraima, após passar em medicina pelo Centro Universitário Aparício de Carvalho. Depois de conquistar o diploma, fez uma pós-graduação em neurociências pela Universidade Duke, nos Estados Unidos. Agora, finaliza duas especializações, neuroimagem pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e psiquiatria pela PUC Rio Grande do Sul. No ano passado, a jovem médica trocou uma residência na área de neuropsiquiatria, uma das mais concorridas do Brasil, para atuar na linha de frente da pandemia, exatamente na cidade em que se formou. Ela entende que qualquer especialização na área de medicina precisa estar conectada ao momento vivido, daí a escolha. Super sensata, aliás, de focar no que é mais urgente para o país. A pandemia me transformou. Sempre fui empática em acolher e ajudar, mas a vivência atual modificou a forma como enxergo o mundo e as minhas reais necessidades, disse ela.
Essa notícia também é muito boa, né? Como o Daniel já destacou aqui, a notícia do garoto gênio lá na ocupação. E questionada, né, a garota aí sobre a rotina sobrecarregada do trabalho, ela, que é a Larissa, né, diz que a rotina impacta a sua vida pessoal, mas que ela procura se distrair com coisas positivas, como tocar instrumentos, ler, desenhar, limpar a casa ou brincar com seu doguinho, o Pipo. Ó, limpar a casa também pode ser, tá vendo? Ó, uma atração positiva, coisa positiva que distrai. Em outras palavras, a pandemia não define o universo da médica, apesar dela estar bastante inserida nele. Faz parte. A única coisa, no final das contas, que ela acha estranho é dar entrevista. Pois é, que história bacana. Bom começar com boas notícias assim o dia. E eu quero trazer aqui a frase musical do dia. Mas antes da frase musical, eu quero lembrar uma notícia que eu não dei destaque. Depois o Thiago fica falando que eu fico sabotando. O São Paulo ganhou ontem, né? 2-0. Thiago tá feliz, foi dormir tarde, tá aí com essa cara feliz, né? Essa cara inchada de quem foi dormir tarde. Tá bom, parabéns, São Paulinos. Tá bom. Aê, 2-0, valeu. Campeonato Paulista, tá tudo certo. Frase musical do dia aqui, antes da Roberta trazer o astral do dia de Elmer Baum, grátis. E depois do Elmer, a gente já vai direto, do Elmer direto para a história aqui. Eu vou abrir o livro Insight. Mas eu quero dizer a frase do Cazuza para você deixar uma música tocando na sua cabeça enquanto isso. Se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estou rodando os dados. Porque o tempo não para. Dia sim, dia não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão. Vai lá, o tempo não para. Você que vai dar substância para esse tempo, vai dar conteúdo para esse tempo. Vamos então para o astral do dia e depois direto para o Insight. Vamos falar com Daniel Carvalho Luz.
O astral desta segunda-feira tem um toque de profundidade, intensidade e também de agilidade e inteligência. Com isso, você pode conduzir seu dia de forma compenetrada e eficiente, realizando seus compromissos e, se necessário, resolvendo assuntos mais complicados. Este dia é propício para reuniões de negócios e para fazer orçamentos. Habilidade transacional e estratégia possibilitam bons resultados. Hoje também é bastante favorável para os estudos e para trabalhos de pesquisa e investigação. Pontos fortes: perseverança, ponderação, intelectualidade. Pontos fracos: obstinação, manipulação, dominação. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Vamos lá para um momento insight? Então tá aí, adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Hoje vamos aqui para a mitologia grega. Síndrome de Procusto. Você sabe o que é isso? Não sei se você sabe assim de cara, mas você vai identificar muito bem essa história. Na mitologia grega, um gigante chamado Procusto convidava pessoas para passarem a noite em sua cama, uma cama de ferro. Mas havia uma armadilha nessa hospitalidade do gigante Procusto. Ele insistia que os visitantes coubessem com perfeição na cama. É, tinha que estar justinho. Se eram muito baixos, ele os esticava. Se eram altos, ele cortava suas pernas. Coisas da mitologia grega que sempre tem aí um ensinamento, uma metáfora para você refletir. Por mais artificial que isso possa parecer, será que você também não gasta às vezes um bocado de energia emocional e de tempo tentando alterar ou enquadrar outras pessoas de formas diversas, embora menos drásticas, como a questão do Procusto? Ou talvez você já não sofreu isso na vida? Alguém tentando mudar aquilo que você não queria mudar? Bom, esperamos com frequência que os outros vivam segundo nossos padrões, segundo nossas ideias, ideologias, ajustando-se aos nossos conceitos de como eles queriam que fôssemos, como que nós queríamos que eles fossem. Ou então, muitas vezes, assumimos a responsabilidade de tornar os outros felizes, bem ajustados e emocionalmente saudáveis, a partir de um roteiro nosso, de um roteiro que não é dele. A verdade é que grande parte, você sabe disso, dos atritos que existem nos relacionamentos acontecem quando tentamos impor a nossa vontade aos outros, quando tentamos administrar os outros e tentamos controlar os outros. Isso nunca deu certo e nunca vai dar. De tempos em tempos, em graus variados, assumimos responsabilidades que não nos pertencem também. Tentamos dirigir a vida de outras pessoas com a intenção de influenciar tudo, desde a dieta até a escolha de roupas, decisões financeiras e também decisões profissionais. Tomamos partido e ficamos excessivamente envolvidos e até encontramos ou criamos problemas onde não existem para poder então criticar e oferecer conselhos, dizer, tá vendo, eu não disse, faça como eu disse. Então, é preciso entender que ninguém muda até que deseje mudar. Até que esteja disposto ou disposta a mudar e pronto para mudar, para tomar as atitudes necessárias para a mudança. É por este motivo que o resultado do nosso procrustianismo é, contudo, sempre o mesmo. Queremos ajustá-los à nossa régua. Estamos destinados a fracassar em nossos esforços para controlar ou modificar alguém, não importa quanto sejam nobres nossas intenções. E estamos destinados a terminar também num turbilhão, frustrados, ressentidos e cheios de autopiedade, porque fizemos o máximo, tivemos a máxima intenção. E o que dizer então das pessoas que tentamos orientar? Por outro lado, mostramos falta de respeito por seus direitos como indivíduos, por suas escolhas, privando-as da oportunidade de aprender através dessas próprias escolhas, de suas decisões e também, especialmente, aprender com os maiores mestres que podem ter na vida, que são os seus erros. Em resumo, nosso relacionamento com aqueles com os quais, declaramos nos preocupar profundamente, torna-se desarmonioso e forçado. Pois é, permita que os outros vivam a sua vida enquanto você vive a sua. Viva e deixe viver. Essa é a frase. É isso aí. Cada um tem o direito à sua escolha e tem que ter também a responsabilidade de bancar a sua escolha. Você, quando tocar alguém para sugerir algo para alguém, tome esse cuidado de não ser o exemplo, que você seja uma reflexão, uma proposta de conversa para que conscientemente aquela pessoa que você acha que possa mudar para melhor entenda por ela mesma o caminho que ela deve tomar, porque se não sair lá de dentro esse conhecimento não vai dar certo. E também quem é que disse que a sua fórmula vai dar certo para aquela pessoa? Então é preciso também ter humildade quando a gente vai sugerir algo para alguém. O que dá certo para você pode não dar certo para outra pessoa. Cada um tem um caminho, cada um tem um jeito, cada um tem uma habilidade, cada um tem a própria inquietação que vai impulsioná-lo a mudanças. Pense aí, quantas vezes você não fez mudanças que foram elaboradas por você mesmo, mas que acharam também uma afinidade em alguém que disse algo e provocou essa mudança. Você pode se esforçar em ajudar, mas cuidado para não enquadrar ninguém aos seus valores, às suas regras. Fechado? Momento Insight, texto adaptado do livro Insight 1, de Daniel Carvalho Luz, que é o argumento de hoje aqui. Rádio Positiva, uma rede conectada à boa atitude.
Positivity Talks. Converso com quem tem o que dizer.
Chega aí, Daniel Carvalho Luz. É, o Procusto é um cara estranho, né, cara? Esses caras da mitologia, eles têm... são radicais, né? É, as metáforas daquela, da mitologia são bem, bem fortes, né? Não tem quem não entenda, né?
E até fica aí uma dica, um livro bem interessante chamado A Cama de Procusto, do Nassim Nicholas Taleb. É, esse autor é um ensaísta estatístico, analista de risco, líbano-americano, matemático de formação, e tem um livro bem legal dele, que eu li há algum tempo atrás, me apaixonei pelo conceito dele, que chama-se A Lógica do Cisne Negro, né? E que ele traz essa reflexão e algumas lições aí de algumas fábulas e também elementos da mitologia, né? Bem, bem legal. Fica aí como dica, você sabe que eu gosto de dar dica, né? Agora, Procusto representa, em regra, Irineu, a intolerância do ser humano em relação ao seu semelhante, né? Ou seja, essa manifestação do Procusto na gente, todo mundo tem, em grau menor ou maior, é um pouco da intolerância, né? E eu acho que a gente vive um pouco disso hoje, né? A rede social tá demonstrando isso, essa coisa do Procusto em todos nós, né? Querendo fazer com que todo mundo se ajuste ao seu próprio jeito de pensar, de ver a política, de ver a religião, de ver alguns conceitos, de ver a beleza, de ver... Enfim, né? Procusto tá aí na gente.
A gente tem que se policiar. Uma coisa é interferir positivamente. A gente sabe que as conexões, o encontro com o outro, com a diferença, é que faz a gente crescer, aprender, rever, reexaminar, né? Que também é um ponto filosófico, a gente reexaminar a nossa vida todos os dias. Mas a gente precisa tomar um cuidado quando interfere para saber se a gente não está impondo, não está criando um controle, não está limitando, não está dando a nossa régua para medir o outro e deixando de ver que o outro talvez tenha um modelo próprio, tenha uma inquietação própria. Mas é muito comum em qualquer relacionamento assim, que você usou, enquadrar, se enquadrar o outro, que a gente chama também colocar na caixa, fica todo mundo igualzinho, que parece que dá uma sensação de segurança o controle para o controlador, não é, Daniel?
É, cara, você sabe que tem as consequências negativas dessa síndrome de Procusto, né? A própria definição da síndrome de Procusto já deixa bem claro as suas consequências negativas, porque o significado disso, na interpretação mais moderna hoje, seria aquele que decepa a cabeça ou os pés de quem se destaca, né? Ou seja, basta ter aí uma projeção, um destaque, e aí já tem sempre alguém querendo te decepar. Ou a cabeça... ou os pés, né?
Pois é, e isso aí leva muita gente pro divã, leva muitos casais ao divórcio, leva por causa de outros sentimentos, ciúme, insegurança, coisas assim, e que tornam o relacionamento um inferno, porque a vida é um exercício individual de descoberta, de exploração de talentos, das suas possibilidades. As pessoas têm talentos diferentes, como você disse. As pessoas precisam brilhar. Eu gosto da música do Caetano Veloso, que fala: gente é para brilhar. E a gente tem que promover que quem está perto da gente brilhe. Senão fica igual aquela música sertaneja, sabe? Deixei de ser cowboy por ela. E depois ela tomou um pé na bunda ainda. Porque ela era apaixonada pelo cowboy, pelo brilho, por aquela graça. Mas aí depois ficou em segurança. Agora você não é mais... Tá, a música tá cheia de exemplos assim, né? Daí você tira o palco, tira o holofote, traz para a vida, agora isso é só meu. Aí tem que ter um controle e também se desapaixona, porque você apagou a pessoa. Então tem várias nuances para se falar sobre controle baseada nas relações. E é muito mesmo difícil, porque existe, às vezes, um interesse genuíno de colaboração com o outro. A gente vê também as dificuldades do outro e a gente quer interferir. Tem um lado positivo. Onde é que está esse limite? Olha, eu quero te ajudar, mas eu preciso respeitar a sua vontade.
Então, é bem delicado isso, né? Porque é uma sutil linha, é muito tênue entre... você querer ajudar, você ser o empático e você querer controlar e impor o seu pensamento, a sua filosofia, né? No fundo, cara, Procusto tornou-se um sinônimo de uniformidade e aí essa síndrome de Procusto define intolerância à diferença. O problema é as pessoas têm intolerância à diferença, não pode ser diferente, aí tem que se ajustar, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados, porque tem que respeitar, né, o desejo do outro, a vontade do outro, o estilo do outro, a vontade que o outro tem e até o projeto de vida que o outro tem, né? Senão vai tentar enquadrar e mudar. Então tem alguns perigos aí que a gente tem que tomar alguns cuidados. Sobretudo a gente, eu, por exemplo, sou educador, sou professor, e a gente tem essa... um pouco do vilão Procusto na gente, né? Porque você você tem uma visão do que poderia ser bom para o futuro, e às vezes a gente erra em querer enquadrar as pessoas dentro, sim, de um padrão que não é o padrão que a pessoa quer, né? A gente quer levar a pessoa para a cama de Procusto, né? E não deveríamos.
Não, você tocou em algo interessante que a gente vive na sociedade, que é a diversidade. Nós temos uma sociedade bastante complexa, cada vez mais complexa. A gente saiu, não faz muito tempo, de um modelo moral, porque ele também era falso, digamos assim. Ele não representava a vontade, o íntimo das pessoas. E com esse crescimento da escolha, das decisões, cada vez mais cedo, depois que se inventou a juventude, da questão simbólica mesmo das escolhas todas, então começou a se rever certos conceitos da moral e da ética e do direito individual. Essa palavra direito individual, direito civil, ela é muito forte hoje. E a gente vê debates terríveis aí, onde você participar daquele debate não melhora nada a sua própria vida, você que aponta o dedo, mas estraga a vida e a possibilidade do outro. Então, eu não posso definir como é que o outro quer ser feliz ou as maneiras que ele encontrou de ser feliz. Então, se eu estiver preocupado com a minha própria felicidade, eu respeito, antes de mais nada, até porque eu pouco posso definir sobre a escolha do outro. Agora, o julgamento acaba criando uma série de agressividades, como a gente está vendo na internet, seja por questões religiosas, por questões de diversidade, sexualidade, enfim, tudo isso que representa o outro, que agride a mim. Aí fica uma história aí que não dá, mas o legal mesmo é a gente entender cada um, né, o seu próprio espaço, o seu direito, que é uma escolha individual, a menos que você esteja trabalhando num projeto coletivo que não tem a ver com essas escolhas íntimas do ser, né, da identidade. E que é isso que acho que a gente pode, na segunda parte do papo, entrar, que a gente tem aqui o acento, claro, organizacional, mas saber como é que esse modelo, né, Daniel, do líder controlador ou do colaborador dentro de um ambiente que também quer controlar aquilo que é impossível controlar, o gerenciamento disso tudo, Daniel, a gente pode pegar a segunda parte e levar o controle para as empresas, né? Tem uma parte aqui para filosofar um pouquinho mais. Vamos falar na sequência dos controladores, isso, nas organizações?
Dá para a gente abordar um outro tema no mundo corporativo, que é o microgerenciamento, né? O quanto isso também tem a ver com Procusto, né? E o quanto isso também, muitas vezes, tem a ver com levar uma organização à mediocridade, porque fica a referência de alguém, de um único gestor, né? Sim. Ele controla tudo e aí não dá espaço para melhoria contínua, para evolução, para excelência e tantas outras coisas. Legal, vamos falar disso na segunda parte.
Então vamos lá, vamos fazer um passeio aqui, dar uma olhada no portal, depois a gente pega alguns pensadores aí sobre controle, a gente dá uma catituada em cima disso também, e vamos falar como é que é o controle aí de trabalho, como é que a equipe funciona sob controle, sem controle, como é que cada um tem também o autocontrole, e aí a gente continua esse papo. Valeu, Daniel. Vai tomar essa água, esse café, então a gente já volta. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você. A gente dá uma passeada aqui em vários portais. Mas é claro, pior do que não ler nenhum jornal, já dizemos, é ler um só. Processo no TCU detalha plano do governo para priorizar cloroquina. É matéria da revista Veja, está dentro aí do pacote de investigações da CPI da Covid. Documentos exclusivos mostram que, ao mesmo tempo em que o governo se mostrava vacilante na aquisição de vacinas, seus integrantes corriam para inundar os hospitais com mais de 3,7 milhões de comprimidos da droga. É essa a necessidade, por isso se criou a CPI mesmo. Bolsonaro radicaliza e apela à polarização. Lula é só paz e amor. Pois é, o estilo dos dois populistas, porque afinal de contas, apesar da crise, o tema é eleições 2022. Pazuello garantiu apoio logístico à empresa antes de faltar oxigênio. Ao lado de Pazuello, Bolsonaro faz comício no Rio, os dois sem máscara. Que bonitinhos, né? Muito bem, né? De novo. Presidente viaja para o Equador após participar do ato no Rio de Janeiro. CPI da Covid tem 343 pedidos para ouvir de pastor a ministro do STF. Senadora reclama de machismo na CPI da pandemia. Agenda Verde, nova sessão do site de Veja, traz notícias sobre o meio ambiente. É um tema importante para todos nós. Delação do doleiro Dario Messer não vinga no Paraguai. Mais de 1,5 bilhão de doses já foram aplicadas no mundo. Sustentabilidade nos negócios é tema também do novo Veja Insights. Pior do que não ler nenhum jornal, ler um só, procura a boa notícia aí e fica ligado, porque aqui na pauta positiva, na pauta da Rede Conectada à Boa Atitude, sempre tem notícia importante. Manda aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A fantástica fábrica de cerveja. Que os egípcios eram amantes de cerveja, nós já sabíamos. Mas agora está comprovado que eles dominavam, de fato, a arte de produzir a bebida em larga escala. O Egito informou a descoberta da cervejaria mais antiga do mundo, na cidade de Abidos, uma das mais antigas do país. O achado, datado em mais de 5 mil anos, impressiona pelas dimensões. Segundo arqueólogos, a estrutura possui 8 áreas, cada uma com cerca de 20 metros de comprimento e 40 potes de cerâmica espalhados em 2 fileiras. Para especialistas, a fábrica é capaz de produzir 22,4 mil litros de cerveja. O complexo provavelmente servia para alimentar os trabalhadores da época, celebrar rituais e movimentar a economia. Essa descoberta é uma oportunidade de conhecer mais sobre os rituais do Antigo Egito e a sociedade da época. Base alimentar da época, a bebida era usada em rituais funerários, celebrações e na remuneração de trabalhadores. Além disso, o produto consumido pelas elites, como o rei Narmer, era mais rico em nutrientes do que a cerveja difundida entre a plebe. Os livros de história afirmam que a cerveja nasceu na Suméria, sul da Mesopotâmia, no Iraque, há mais de 6 mil anos. Não se sabe como, mas alguns grãos tiveram contato com água e a reação química resultou na bebida por acidente. Pouco depois, o processo foi aprimorado.
Olha só, hein? Tá vendo só? Sempre a Suméria. A Suméria é o berço de tudo, praticamente, diz a Kátia Zanata, que é sommelier e cofundadora do Instituto da Cerveja. Sobre a descoberta, ela acrescenta que é curioso ver uma produção tão grande assim há tantos anos. Agora, com o auxílio da tecnologia e a sede por respostas, as autoridades egípcias vão desbravar ainda mais as instalações da cervejaria. Pois é, nem precisava tanto, né? A Suméria já deu as linhas da arquitetura já do início da civilização robusta. Foi lá que também se inventou os números, né? Começou a se pensar nos números para poder quantificar as coisas. Tinha big data, né? Já tinha uma civilização complexa. Foi lá também que se desenvolveu a linguagem cuneiforme. Agora, fizeram a cerveja também. Poxa vida, eu amo os sumérios. Assim que é bom. Vamos dar um oi aqui para quem tá com a gente logo cedo. Logo cedo dando bom dia, mostrar a carinha de quem tá com a gente. Eliseu Coutinho, bom dia. Feliz dia novo. Márcio Ribeiro, todo mundo aqui sempre presente. Rubens Lopes, logo cedo aqui da Neco Ribeiro, que vai estar com a gente amanhã. Cássia Buarque, Antônio Pelegrino, Henrique Neto, maravilhoso dia novo. Sula Duarte, também dizendo bom dia em cima de um cavalo, hein? Que maravilha. Paulo Gonçalves, aquele abraço para você, pro filhão, pra família toda aí. Carlos Alberto Machado, a Jaqueline Bi, deixa eu ler primeiro, Tiago, que a moça diz, não passa muito rápido, que é Anicélia, a Jaqueline Bi, bom dia, ótima semana para todos, é isso aí. Quem mais que tem aí? Anicélia Santos Silva Delmon, hello, povo lindo é você que chega com a gente. Alex Anjos, Anjos, ó, tem dois anjos no nome, Alex, tá sempre aqui também no auditório, dizendo um feliz dia novo a todos que estão positivamente conectados. Laudiceia Carreon Lopes, bora assistir esse maravilhoso programa, é isso aí, todo mundo assistindo, da equipe aí do grupo Vila Guilherme, mudar o mundo é possível, um excelente feliz dia novo. Vanessa Zambelli, Marcela Amaral também com a gente, sempre na participação aqui, a Silvia Canuto, viva o São Paulo que é campeão, ufa, até que enfim, isso aí você coloca, né, Thiago? É, botou uma São Paulina aí, o Thiago também fica todo feliz. Ó, o Ricardo Schrapp, publicitário, premiado publicitário aqui de Curitiba. Amanhã nós vamos conversar com o Ricardo. Que bom que você está sempre aqui também e tem uma vida bastante interessante e criativa na publicidade. Vamos falar sobre Curitiba, né, Rubens também? Rafael Vilera, Marcelo Oliveira, esses caras da mitologia conseguem convencer qualquer um com estas histórias, né, Marcelo? É isso aí, né? Eles até assustam a gente. Olha o Edi Costa, amados amigos, aí. Luiz Cebola, direto de Portugal, Lisboa, é um desses brasileiros que está do outro lado do mar, Adilson Mastelari. Trabalhamos juntos, aê, Adilson, na saudosa Rádio Dourado e num treinamento de candidatos a vereadores já faz um tempão, hein? Forte abraço. Pois é, já nem lembrava mais desse treinamento que eu fiz para vereadores. É essa história de trabalhar com comunicação para marketing político também. Kátia Ferreira, de Ribeirão Preto. Bom, é isso aí. Dado esse alô, Sabrina da Silva, André Gonçalves, deixa eu voltar aqui com o Daniel Carvalho Luz para filosofar um pouquinho mais sobre o nosso tema de hoje, que é controle. Daniel, chega junto aí. Eu queria dizer para você, Daniel, o seguinte, para a gente filosofar um pouquinho ainda, antes de falar dos controladores das organizações, diz o Albert Schweitzer, esse humanista, esse médico que abandonou o sucesso para ir cuidar de uma comunidade carente no Congo e lá ficou até o fim da sua vida e lá foi enterrado, inclusive. Ele dizia o seguinte: o mundo tornou-se perigoso porque os homens aprenderam a dominar a natureza antes de dominarem a si mesmos. Olha só que consciência para alguém na primeira parte do século passado, hein, Daniel? Realmente, sobre o controle dos recursos.
Verdade, verdade. Você sabe que essa coisa de dominar a si mesmo e ter essa preocupação de primeiro você controlar você mesmo e depois os outros, foi uma lição que eu aprendi viajando, ouvindo aquela famosa recomendação das comissárias de bordo, né? Ela sempre falava assim, né? Se houver despressurização da cabina, máscaras de oxigênio cairão do compartimento superior. Coloque primeiro em você, depois nos outros. Eu sempre ficava intrigado, né? Porque primeiro em mim e depois nos outros. Se eu tenho a minha mãe do meu lado, a minha filha, eu vou socorrer primeiro quem está do meu lado, né? Mas aí eu aprendi, cara, se você não estiver bem primeiro, você não consegue ajudar ninguém, né? Então, antes de querer controlar qualquer pessoa, a gente tem que procurar a gente se controlar, né? Para que você não exagere, você não exacerbe aí na medida de querer ajudar os outros, né? É fundamental que primeiro a gente e depois os outros, né?
E também, ainda filosofando aqui, você não controla nada, a não ser suas próprias percepções. Nada pode magoá-lo, a não ser que você dê poder para que alguma coisa o magoe. Se você tenta controlar aquilo que não lhe pertence, perde o que lhe pertence, diz Henriette Rubin. Isso também, aquilo que a gente imagina que é controle e nem é, e a gente age em função daquilo que é ainda uma mera percepção.
Você sabe, Irineu, que o mito aí do Procusto, a gente aí entendeu um pouco o final da história, né? No final da história, Teseu, o outro herói dessa história, ele submete o próprio Procusto à sua própria armadilha, coloca o Procusto na cama dele, né? Ou seja, por mais que você queira controlar, em um determinado momento você também vai ser controlado. Por mais que você queira podar e ajustar as pessoas a um padrão, vai ter sempre alguém que também vai fazer isso com você, né? É um ciclo contínuo, né, de controle. Não tem como, né, a gente nos livrarmos disso daí, né?
Tem uma visão analítica aqui também do Carl Jung. De todos os infortúnios que afligem a humanidade, o mais amargo é que temos de ter consciência de muito e controle de nada. Aí é fogo, né? A pessoa se perde querendo controlar, ela tem consciência de tudo, mas ela não tem noção que ela não vai ter controle de nada. E aí ela se perde, né?
É verdade.
E também, para a gente falar das coisas que a gente não tem controle mesmo, de Wesley D'Amico diz uma coisa fantástica aqui: tem eventos que estão aí, você reage a eles, você não muda esses acontecimentos. Ele diz assim, ó: eu posso controlar as pipas, mas não posso controlar os ventos.
É isso, né? Aí. temos que nos ajustar, né? Você sabe, Lineu, essa coisa do mundo corporativo e o nosso dia a dia, às vezes alguma necessidade de a gente reconhecer uma pessoa que sofre dessa síndrome de Procusto, né? Então tem alguns sinais que normalmente a pessoa deixa transparecer, né? Uma delas é que uma pessoa com a síndrome, ela assume uma atitude dominadora, e normalmente essa atitude dominadora é para esconder algum tipo de insegurança e sentimento de inferioridade, né? O segundo é que normalmente essas pessoas deformam a realidade a seu favor, né? Está sempre querendo ajustar um contexto à sua ideia. Outro aspecto é que, assim, extremamente intolerante, pessoas que têm a síndrome de Procusto também têm uma ansiedade muito grande, porque quer se antecipar a tudo, né? Quer controlar de maneira antecipada, né? Então, são alguns elementos que faz até a gente pensar, será que eu não me enquadro dentro dessa síndrome? Será que eu não tenho isso, né? Eu acho que vale a pena essa reflexão, vale a pena fazer esse curto inventário para que a gente procure corrigir alguns pequenos problemas que a gente pode causar para os outros, né?
A gente destacou aí que às vezes pode ser insegurança do controlador, mas também tem o outro lado, uma pessoa que tem lá uma boa base, né? Ele é um bom líder, ou uma pessoa, não precisa nem ser líder, que tem um grande poder pessoal, tem influência, tem um domínio do assunto, e ao exercer demasiada presença, ela inibe o despertar de outro. Então é uma espécie de controle, ele controla o ambiente porque ele não deixa espaço, é isso?
É isso aí. Uma das coisas importantes dentro desse conceito aí do líder não ser um sujeito que pode a cabeça e os pés, né? É que normalmente um líder que não sofre desse mal, ele é um líder inspirador. Ele dá autonomia, ou seja, ele não fica controlando, ele delega. Então tem algumas diferenças significativas, né? Entre uma liderança que sofre da síndrome de Procusto, quer colocar, enquadrar todo mundo no leito de Procusto, e aquele líder que inspira, né? O líder inspirador, Irineu, ele não microgerencia. O líder que sofre da síndrome de Procusto, ele é um microgerenciador, ele quer controlar tudo absolutamente, né? E aí faz um microgerenciamento que acaba inibindo o crescimento da pessoa, né? Eu digo assim que a síndrome de Procusto dentro da organização é uma autocondenação à mediocridade, porque nessas empresas não tem melhoria, não tem excelência, não tem evolução, né? Porque tem a vontade predominante de um sujeito que é ditatorial, né? E aí as pessoas não conseguem crescer, o que gera muita infelicidade, né?
É isso que você falou, gera infelicidade e gera frustração, até porque a gente hoje, você falou da evolução, da inovação, um mundo de crescimento exponencial, de muita concorrência, o líder sozinho, esse que inibe a iniciativa dos outros, ele está condenado, porque ele é incapaz sozinho de determinar, às vezes, o rumo da organização, e ele precisa de muitos olhos, muita leitura de mundo para entender se aquilo que a empresa tem como produto ou serviço está adequado. E se ele tem um ambiente onde todos participam, são muitos olhares, são muitas leituras de mundo, de sociedade, de concorrência e dos próprios processos internos, talvez, dentro de uma organização. Então, se ele fica autoritário para tentar ter um controle de qualidade, um suposto controle de qualidade, também é um controle ilusório, porque ele vai dançar. Porque ele vai perder a chance de ver, ainda que dê muito trabalho, né? Você ouvir muito, mas a gente está num momento do mundo que precisa se ouvir muito. Precisa se elaborar o contexto de um mercado, precisa elaborar as tendências que estão correndo, o que está acontecendo de mudanças. E o líder sozinho dançou, né? Além de sofrer, a empresa vai sofrer com ele, né?
É isso. Eu costumo dizer, Irineu, quando capacito, treino, faço mentorias com jovens que estão aí nessa caminhada para ser um líder, Eu digo assim, os melhores líderes não controlam, eles inspiram. E aí tem
isso.
Uma diferença grande, né? Eu até para a gente caminhar aí para o encerramento, você sabe que eu gosto de listinha, né? Eu gosto sempre de trazer
aí. Adoramos as suas listas, Daniel.
Então, eu queria trazer aqui alguns sinais de que seus colegas sofrem de síndrome de Procuste. E aí a gente tem que ajudar esses colegas, né? Então, primeiro, quando a pessoa sofre da síndrome de Procuste, ele não comemora o sucesso e as conquistas dos colegas, ou seja, as suas conquistas. Ele faz intriga sobre outros funcionários. Ele omite informações importantes para o trabalho, ele centraliza, ele retém o conhecimento. Em hipótese alguma, ele aceita opiniões diferentes, ou seja, a válida é só a dele. Ele possui aversão a desafios, né? Porque o que foge da cama dele, né? Não é bom para ele. Então ele procura fugir. Ele boicota ideias e desmotiva os outros, porque aquilo também foge do padrão da cama dele, né? E algumas vezes, infelizmente, ele até ridiculariza o comportamento do outro, se percebe que o outro é mais ousado, que o outro é mais empreendedor, né? E, na maioria das vezes, é uma pessoa que age de maneira muito ríspida frente a opiniões alheias, né? Então, fica aí, de alguma forma, 8 sinais de que os seus colegas podem estar sofrendo de síndrome de Procuste. Esse material, essas 8 sinais, eu li algum tempo atrás na revista Forbes, né? E é bem interessante, faz muito sentido tudo isso.
Agora, é bom a gente falar, para a gente não ficar condenando, olhando só para os defeitos. O controlador precisa saber como comunicar aquilo que ele tem, porque ele provavelmente ele é o depositário do branding da empresa, dos valores da empresa, do propósito da empresa. E às vezes a dificuldade que ele tem é de transmitir isso. Então ele se irrita quando as pessoas não entendem aquilo e acaba impondo. Mas ele tem que mesmo fazer um processo de educação para que as pessoas incorporem aquilo que a empresa tem como propósito. Então, por isso que as empresas investem tanto em educação, aliás, mais do que muitas universidades. O Daniel, acho que talvez a sua vida tenha sido dedicada à escola, claro, para a formação de pessoas que foram trabalhar em empresas diversas, mas você, como consultor, trabalhou em muitas empresas para auxiliar líderes. Todas as consultorias que existem no Brasil e do mundo é para auxiliar líderes, como é que eles pegam aquele conceito, conseguem difundir de uma maneira de valor. Porque senão ele vira um controlador, nem ele transfere esse valor e vive insatisfeito. Mas ele tem valor, né? É achar a maneira de fazer a equipe andar junto e inspirar, né? E saber ouvir e saber que isso... É lento, né, Daniel? É lento um processo de consultoria, não é assim, faz uma palestra e resolve, né?
Não, tem todo um processo de crescimento e maturidade, né, que aí não tem como, não dá para acelerar isso, tem que ser algo dentro de um espaço de tempo que seja saudável. Claro que hoje a gente precisa de agilidade porque o mundo pede isso, né? Mas tem coisas que têm um tempo de maturação e isso tem que ser respeitado para que você obtenha os melhores resultados.
Olha aí, se quiser contar com o educador Daniel, tá aí, você acha o Daniel no Google, no LinkedIn, aqui, fala com a gente também. Quer levar o Feliz Dia Novo, o Feliz in Company, levar o insight, levar o futuro habilidade para sua empresa, diálogos importantes, tá aí. Tamo junto também, montamos um setup para transmissão online ou presencial ou híbrido, mas sempre tem uma conversa a partir, é claro, da inquietação de cada empresa. Não tem como fazer uma consultoria, uma palestra ou nada, né, Daniel, sem o briefing. Não dá para chegar lá de cima para baixo e saber o que a empresa faz. Tem que primeiro ouvir a empresa, saber onde é que estão os gaps ali, onde é que está o rasgo, onde é que está a situação, para depois entrar com o conteúdo e refletir junto com a empresa, porque é a empresa que vai achar as próprias soluções. Esse é o método seu de entrada, né? Primeiro ouvir a empresa, não é isso?
É isso aí. A gente, todo tipo de trabalho, todo tipo de solução na área de gestão é extremamente customizada e sempre ouvindo o que a empresa precisa, qual o cenário que ela está atuando, e aí a gente oferece aí uma solução que certamente vai contribuir para o sucesso da organização.
É isso aí, tivemos aqui hoje, toda segunda tem aqui Daniel Carvalho Luz com o nosso momento Insight, o clássico Insight. Sempre uma história e uma reflexão para a vida, para o trabalho, para o futuro, para a felicidade. Porque afinal de contas, a gente vive no trabalho, a gente vive com pessoas e precisamos acertar os pontos sem controlar ninguém, né, Daniel?
É isso aí, Daniel. É isso aí, obrigado aí pelo tempo, os ouvintes. Acho que estão, de uma certa forma, aprendendo, ouvindo, né, as nossas histórias, que eu acho que contribui bastante. Eu sempre tenho alguém aí que depois entra no privado aqui, manda um recado, é muito legal. E é um prazer muito grande estar com vocês aí, tá? Prazer e até breve.
Valeu, Daniel.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos aí para os momentos finais, olhando para um site aqui de notícias boas. Está aí, ó, a notícia boa que o Daniel destacou já de cara no programa. Gênio da programação de 14 anos é descoberto em ocupação em São Paulo. Japoneses identificam proteína que impede replicação da Covid. Nova companhia aérea tem passagens a partir de R$119 e bagagem gratuita. Notícia boa, hein? Vacina anticâncer tem sucesso, mata tumor e imuniza. Depois você entra lá no site Sua Notícia Boa e aprofunda essa notícia. Menina manda carta para alegrar a rainha após morte do príncipe. E a rainha respondeu. ONG transforma a realidade na periferia de São Paulo com sustentabilidade. A Assembleia de São Paulo aprova projeto que proíbe fogos com barulho no estado. Fogos barulhentos, pô, como perturba, né? Explosões. E como sofrem os animais, né? Os gatos, os cachorros e a gente também, né? Brasileira que sonha ser astronauta ganha bolsa de R$2 milhões. Nos Estados Unidos, remédio contra TDAH está na natureza. Descobre um estudo. Olha, quanta notícia boa. Tem mais notícia boa do que notícia ruim, viu? É só você procurar. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a Roberta traz o último destaque.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Pandemia agrava déficit de natureza. BBC News Brasil. Aumento na adoção e compra de animais domésticos, mudança na disposição dos móveis para garantir espaço para o banho de sol dentro de casa e crescimento na venda de plantas e flores. Esses são apenas 3 indícios de um problema comum: a falta de contato com a natureza, provocada principalmente pelo confinamento e isolamento social. Além dos 3 movimentos, outro ainda reforça que o americano Richard Lloyd convencionou chamar de déficit de natureza, o aumento do êxodo urbano. Muita gente começou a repensar a vida nas grandes cidades, privadas do comando com a natureza em tempos de trabalho remoto e impossibilidade de acesso aos serviços da metrópole. Ironicamente, a pandemia atual, por mais trágica que seja, aumentou o déficit de natureza, mas também fez crescer dramaticamente a consciência pública da profunda necessidade humana de conexão com a natureza, diz ele. Necessitamos de vitamina N, de natureza.
É isso aí mesmo, né? Pois é, o ser humano, o espírito humano é inseparável do mundo natural. Precisamos dele. Como escreveu o ecoteólogo Thomas Berry, um habitat degradado produzirá humanos degradados. O conceito de inconsciente ecológico surgiu na encruzilhada entre ciência, filosofia e teologia. Precisamos da experiência da natureza como um antídoto para algumas das desvantagens do uso de tanta tecnologia e precisamos nos conectar com a natureza para viver o uso pleno, não apenas dos nossos 5 sentidos, mas pelo menos 10 deles, para ser conservador, 10, né? Ou até 30, de acordo com alguns cientistas. É isso aí. Veja lá que espaço você vai dar na sua vida para a natureza, para se conectar com aquilo que é bom, para aquilo que te organiza internamente. Tô nessa com você, sempre torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história com a equipe da Rádio Positiva, com a equipe aqui do Feliz Dia Novo. Vou agradecendo mais uma vez a sua presença. Volto já já para uma horinha extra aqui para dar um papo, para subir o pessoal que mostrou a carinha pra gente logo nessa manhã, dando pra nós aqui da equipe Feliz Dia Novo. Mas agora é a Roberta quem diz o que é que tem pra amanhã. Confirma pra gente aí, Roberta.
E por hoje é isso. A Rede Positiva de Rádio, uma rede conectada à boa atitude, agradece sua presença aqui ao vivo. Tudo continua disponível nas redes e especialmente no YouTube, canal Irineu Toledo Positive-se e em todas as plataformas de podcast, felizdianovo.com.br. Amanhã, nossos convidados serão o publicitário Ricardo Schrapp e o coach Neco Ribeiro, autor do livro Ser Positivo e Curando a Vida com Pensamentos. Um feliz dia novo, um feliz dia todo e até amanhã!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então tá, né? O programa hoje aí foi sob controle. E aí? Eu sei que teve muita gente que cutucou, né? Casaizinhos que estavam andando junto, andando se cutucando, né? Quem é que controla quem? Pois é, controle faz parte, né? Dos pais. É, tudo quando sai da medida também é inibidor. Mas legal, né? A reflexão hoje. Quero que você apareça aqui. Deixa eu dar aqui um bom dia para quem está com a gente, para quem aparece aqui todos os dias para com a gente começar o dia ao vivo. Feliz Semana Nova, Romeu Melo. E quem chega depois também no podcast, quem participa depois, quem entra no YouTube, nosso muito obrigado. Júnior Santana Santos, Maria da Penha Castro, com alegria, excelente semana a todos. Que bom que você está aí, Marco Aurélio Teixeira. Bom dia, campeão. Que bom, estamos juntos, porque Deus não pisca. É isso aí, não se preocupe. A vida é difícil, mas muita coisa acontece da noite pro dia, mas Deus não pisca. Didier Pelaez, aê, nosso amigo também, cheio de fone de ouvido lá, tá na rádio também, tá falando tudo. André Gonçalves, feliz dia novo. Você que aparece com as suas ideias, você que aparece com o seu bom dia. Sil Camargo, lindo dia para todos. Você também anima o nosso dia, você também nos motiva, nos inspira todos os dias, viu? Luciane Gomes, você que aparece aqui, e tem o nosso WhatsApp aqui para quem quiser aparecer. A gente está preparando aqui uma lista de pessoas, viu, Virgínia Oliveira, que querem subir aqui para esse papo na hora extra. Daí a gente vai dar bom dia. É só abrir a câmerazinha aí do celular, deixar escrito aqui, a gente vai mandar um link só para subir, para eu perguntar quem você é, de onde você é, o que é que você faz, o que é que você pensa. É isso aí, Rosilene Bezerra da Silva, vitamina N, amei, é isso aí. Vitamina N, disse a Roberta, vitamina N de natureza. Rose Francisco, tem a vitamina D também, um pouquinho de sol é importante, vitamina D é muito importante para o seu organismo funcionar bem, te defender de muitas doenças modernas por causa da falta de natureza. Vitamina D é o sol que você pega, especialmente essa hora da manhã, viu? Meia horinha de sol aí vai fazer um bem para a sua felicidade, para o seu bem-estar, para a sua saúde. Mari Silva, bom dia. Gente de bem que acorda aqui no Feliz Dia Novo, Ricardo Schrapp, já dei o bom dia para ele, amanhã está aqui no papo com a gente logo cedo. E eu queria falar com você também, que entre lá no canal Irineu Toledo do YouTube e se inscreve. Só clicar lá, é simples, você não vai precisar preencher cadastro nenhum, não vai precisar deixar cartão de crédito, nada, é só se inscrever para o YouTube te avisar quando a gente publica algum conteúdo novo. Você põe o sininho lá também, você vai ser notificado, mas sem perturbar, a gente está crescendo aqui com essa audiência da Rede Conectada à Boa Atitude de maneira orgânica, ou seja, a gente não compra audiência aqui. Quem quer chega, fica na hora ao vivo, agora como a gente está, mas quem quer chega a hora que quiser. Às vezes a pessoa, a maioria, né, ouve um tempinho porque está cuidando da vida, ouve 10, 15, 20 minutos, ouve o programa inteiro. Quem não pode, vê depois a outra parte, acessa o YouTube durante o dia, fica fácil de achar no Facebook e no Instagram, mas depois está lá no YouTube ou lá no, em todas as plataformas de podcast e até na Alexia. Você tem Alexia? Então, se você baixar o skill da positiva aí do Feliz Dia Novo da Alexia, aí você não fala nada, você já chega em casa e já fala qual é a notícia, Alexia. do Irineu Toledo. Qual é a notícia do Feliz Dia Novo da Rádio Positiva? A gente já sai falando com você. É legal, tá aí, hein? Só você chama na Alex e a gente já chega falando. Bom, é muito bom ter você aqui. Valeu, Rubens. O Rubens que transmite a gente para esse imenso coletivo que ele criou ali. Mudar o mundo é possível. A proposta é muito boa. Legal a internet usada assim de uma maneira tão positiva como o Rubens, como a Cátia Taurizano também, que lida com muita espiritualidade, com mente, com coisas positivas. Por quê? Ele lida lá com as questões da comunidade, ao mesmo tempo das pessoas que fazem negócio, das pessoas que trabalham, com ideias positivas, com essas coisas que a gente tenta fazer aqui no programa também, só que é o dia inteiro, um monte de gente participando, compartilhando suas ideias, suas experiências, também dando seus toques, vigiando aí a vila, a sociedade, para que tudo funcione bem, é muito legal. E mais legal ainda, eles transmitirem, compartilharem aqui ao vivo o Feliz Dia Novo, assim como as rádios que compartilham a gente. Tá aí aberto para você, hein? Quem quiser transmitir, pode transmitir online, faz isso. Vamos ampliar essa rede conectada à Boa Atitude, porque pessoas melhores são melhores profissionais e também fazem o mundo melhor. Eu tô muito feliz aí com você que acorda todos os dias e não deixa a gente sozinho aqui. E também torcendo sempre para que você encontre aí os recursos para tocar sua vida, resolver suas pendências, suas pendengas, seus perrengues, resolver bem os seus boletos, trabalhar, ter como produzir, ter como fazer as coisas, ter como explorar esse potencial que você tem para trabalhar e ser feliz, né? Em todas as áreas da vida, em todos os papéis, papel romance, beijo na boca, papel família, é esse carinho, esse acolhimento, família tão importante da construção de valor e de unidade, os laços fortes, papel amizade, papel forte pra gente, que dá sustentação pra nossa vida, um papel legal, um papel que tem que ter atenção, papel trabalho, né? A gente também tem relação com pessoas que carregam suas histórias, tá lá pra trabalhar, mas o ambiente de confiança e de amizade, de fraternidade, solidariedade também importante. Somos seres humanos e onde a gente estiver, a gente tem que estar com essa ética, com esse valor, com essa boa vontade e auxiliar as empresas para que elas também sejam éticas, estejam sempre dentro do propósito, colocar toda a nossa inteligência, a nossa força de vontade para que a nossa empresa prospere, para que seja bem, para que ela seja muito lucrativa, porque afinal de contas é de lá que a gente traz o nosso sustento, colaborar com os nossos parceiros, sempre colaborar, sempre entregar o seu melhor em qualquer atividade que você tenha, né? Não fazer nada mal feito, não fazer nada nas coxas, como se diz. Fazer direito, é isso que importa. Fazer legal, fazer direito, porque é para você que você faz. Quando alguém ganha com o que você faz, eu tenho certeza, você ganha mais ainda. Não é gostoso? Quando você volta para casa satisfeito, satisfeito, que você fez tudo de melhor. Nem tudo dá certo, nem tudo sai da mil maravilhas, mas o seu empenho, a sua dedicação, a sua determinação, manda. Você sempre tem como corrigir. Vamos lá, viver então positivamente esse dia, essa semana. Lembrando, hein, ó, amanhã tem Ricardo Serapi, Teneco Teixeira, Teneco Ribeiro, digo. Neco Teixeira, hein, nosso querido Neco. E quarta-feira aqui, ele que é praticamente o Peter Drucker brasileiro aqui, um dos mais influentes palestrantes, consultores do Brasil há mais de 30 anos. Vou ter a honra aqui de receber o professor Luiz de Almeida Marins, que todo mundo conhece em programas de TV, em palestras de empresa, consultoria. Então a gente vai ter um papo sobre como é que os líderes, como é que estão as organizações, qual é a dinâmica da prosperidade no mundo que muda tanto, ele que está inserido nesses modelos de mudanças tão acelerados que a gente teve início nos últimos 30 anos em função da tecnologia. Professor Marins, então, aqui na quarta-feira, também tem Flávia Lippe, claro, é a equação, aquele papo solto também das sextas-feiras. Bom, vamos lá, então. Estou esperando você aqui amanhã, às 7:30 da manhã, ou a qualquer hora que você quiser aparecer, lembrando que lá no canal do YouTube estão todas as entrevistas relacionadas lá, aquelas que você perdeu, sempre que você entrar lá, tiver um tempinho, sempre tem um papo que vale a pena. Feliz dia novo para você, obrigado aí toda a equipe, feliz dia novo. Amanhã então nos reunimos aqui às 7:30, todos juntos, tocando músicas, quer dizer, lembrando músicas, tocando ideias, sem perder a notícia, sem perder você de vista. Vai lá, feliz dia novo. Feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.